partir de agora, você acompanha Ponto de Vista, um programa jornalístico que discute tudo que está em pauta na sociedade.
Cinepan oportuniza acesso a...
Ponto de Vista, a voz do cidadão, das autoridades, da igreja, da comunidade.
Meus amigos, nesta manhã de sábado, manhã fria, queremos saudá-los, desejando um excelente dia. Um dia caliente para esquentar o nosso coração. O programa Ponto de Vista, aos sábados, como você já sabe, é apresentado por mim, Padre Crispim Guimarães, e tem na sonoplastia o nosso irmão Humildo Luiz. Nosso programa é produzido e apresentado nos Estúdios 2 em Dourados, transmitido pela 95.7 Rádio Coração. Lembrando que esta emissora tem sua sede na cidade de Itaporã, mas chega a aproximadamente 25 municípios do Mato Grosso do Sul. Quem é ouvinte desta programação sabe que nosso programa é um bate-papo, entrevista com especialistas de diversas áreas. Hoje o tema será o submundo da fama e nós estamos esperando para entrevistar, o frio acho que está atrapalhando os nossos convidados, o Dr. Pedro Leopoldo, que é psiquiatra, e o Dr. Ricardo Utuari, que é psicólogo. Eles vão falar sobre esta realidade que nós conhecemos, o que realmente está por detrás da fama, e agora nós estamos acompanhando algo específico, que é o caso Bruno. Já acompanhamos tantos casos, o caso da menina Isabela e outros. Como nós temos dois convidados somente, eu geralmente costumo entrevistar 4, 5, você é o terceiro e o quarto convidado para participar da nossa programação hoje. Você pode fazê-lo ligando nos telefones 3411-6995, 3451-5900 ou enviando torpedo pelo 84599012. Nós vamos ao intervalo com música e esperamos já retornar com os nossos convidados.
Santo remédio é um abrigo seguro. É natural da amizade o abraço, o aperto de mão, o sorriso. Por isso, se for preciso, conte comigo, amigo, disponha. Lembre-se sempre que, mesmo modesta, minha casa será sempre sua, amigo. Os verdadeiros amigos do peito de fé, os melhores amigos. Trazem dentro da boca palavras fingidas ou falsas histórias. Sabem entender o silêncio e manter a presença, mesmo quando ausentes. Por isso mesmo, apesar de tão raros, não há nada melhor do que um grande amigo. Oh. A amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro. É natural da amizade o abraço, o aperto de mão.
hoje não. Por mil vezes eu caí, mil vezes estava lá. Hoje estou renovado, Senhor. Por hoje eu não vou mais pecar, Senhor.
95,7 FM Coração.
Acesse nossa página www.radiocoração.org e deixe o seu recado.
Como anunciei, nós hoje temos um tema muito importante, falando sobre o mundo da fama, e já estamos aqui com o Dr. Pedro Leopoldo, e o Dr. Ricardo já confirmou que está chegando, e queremos saudá-lo, bem-vindo, o senhor já está se tornando aqui nosso parceiro nesta programação. Há alguns meses atrás você esteve conosco para falar sobre a questão da depressão. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, padre, bom dia, ouvintes, bom dia, amigos. A gente está aqui para colaborar e tentar esclarecer um pouquinho mais essa questão a respeito das dificuldades que as pessoas encontram para lidar com o poder, com a fama e com as mudanças de vida tão súbitas, né?
Exatamente. Dr. Pedro, então começando falando sobre esta realidade da fama e sobre a questão do poder, que você mesmo citou, nós poderíamos dizer que esse sempre foi o problema do homem? Sempre foi o problema da humanidade, essa questão da fama, do poder, de como saber lidar com isso? Porque todas as histórias que nós conhecemos, todos os mitos, inclusive no livro do Gênesis, né, nós conhecemos que o poder não foi a maçã nem nada, né, que Adão e Eva comeram, mas o poder foi que os levou a sair daquela realidade planejada por Deus, pensando aqui em termos religiosos. Mas em termos de humanidade, essa questão sempre foi uma questão realmente que... mexeu com o homem?
Sem dúvida, porque trata-se de uma mudança inicialmente de realidade, né? Mas também uma mudança de limites. As pessoas, a maioria das pessoas que lidam, que estão nessa situação, elas de repente percebem que, de um modo artificial, os seus limites são outros, né? E se não houver uma base íntima de ética, uma base íntima de respeito, de moral, eu entendo que a pessoa vai realmente balançar os seus valores. Vão ter problema. Então, a partir desse momento, todas as relações da pessoa começam a mudar. Porque a relação que eu tenho com o senhor, a relação que eu tenho com os colegas no meu dia a dia tem muito a ver com o nível de respeito que eu tenho, tem muito a ver com o nível de limite que eu tenho na nossa relação. Então, de repente, isso muda e geralmente é de uma forma súbita, né?
Nisso aqui, o poder que as pessoas buscam, elas mexem com essa questão do limite, porque todos, na história, todos os grandes criminosos buscaram poder, e aí parece que esqueceram que a vida, a própria vida, coloca limites, né? Tem a ver essa questão do poder?
Sem dúvida, eu entendo que sim. Eu não diria os criminosos, mas eu diria assim, esses grandes fatos que têm acontecido, que as pessoas cometem um ato achando que isso não vai dar em nada, achando que isso foi simplesmente a compra de um objeto, mais um objeto, né, que ele de repente pode ter a sua mão. Então ele optou por comprar aquilo, de uma forma ou de outra foi uma compra, né? E essa compra, com certeza, às vezes é de uma forma muito trágica.
Ok, doutor Pedro, obrigado pela sua primeira participação. Queremos saudar o doutor Ricardo, que é psicólogo. Prazer em conhecê-lo. Já ouvi falar de você, mas não tive a oportunidade de vê-lo ainda pessoalmente. Bem-vindo à Rádio Coração e ao programa Ponto de Vista.
Muito obrigado, o prazer é meu. Agradeço a presença de vocês aqui. estava ouvindo as palavras do Dr. Pedro Leopoldo, as palavras muito, muito importantes sobre, sobre o nosso tema de hoje, e estou feliz de estar aqui hoje e estar contribuindo com o ouvinte.
Ok, Dr. Ricardo, falando um pouco dessa questão, eu citei ainda há pouco o passado e o presente, essa questão desse submundo do poder, hoje ele é mais visto porque a mídia traz isso à tona, isto é, no passado ele existia tanto quanto hoje, por causa da imagem, né, que as pessoas são expostas hoje, ou simplesmente a gente pode dizer que de fato passado e presente são duas realidades iguais, porque o homem sempre foi homem e sempre buscou esse tipo de manifestação, como nós percebemos hoje, noticiado quase que constantemente. Parece que a mídia tem uma necessidade de todos os dias, todos os meses, trazer um caso novo, explorar, até dizer chega.
Bom, estou pensando aqui no caso Bruno, que atualmente está na mídia. Vamos relevar então alguns fatores importantes. Bruno, uma pessoa muito simples, humilde, que não tinha nada. Ou seja, com o seu crescimento, com o seu profissionalismo, a pessoa saiu do anonimato para o sucesso em pouco tempo. Há uma explosão muito forte de poder. E fazendo um gancho com as palavras do Dr. Pedro Leopoldo, parece que alguma coisa se perde. Isso se essa pessoa não ter tido uma base de ética, de moral, de realidade, de princípio, de caráter, dentro de uma estrutura familiar. Ou seja, então se isso não for significativamente muito forte, quando a pessoa sai do anonimato para o sucesso, a pessoa, ela se vanglorifica. Ela há uma questão relacionada ao poder muito intensa. A pessoa fica muito onipotente, pode tudo, compra tudo, manipula tudo, articula tudo. Então, esses princípios familiar, cultural, ético, de caráter, relação familiar, cultural, se não for enraizado muito forte, a pessoa se perde. Ou seja, ela começa a tratar o ser humano como um objeto que ela pode comprar, usar, destruir, jogar fora, assim como foi feito, né, com o amante dele. Ele usou, abusou e destruiu. E para ele isso não tem nenhum ponto de, até que eu pude acompanhar na televisão, não teve nenhum ponto de sentimento relacionado a remorso, culpa, medo, piedade, amor. Então é um objeto, onde a criança pega esse objeto, destrói sem culpa nenhuma, até então pelo fato de não ter adquirido essa capacidade de entender o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é doloroso, o que é saudável, o que é ruim. Então, igual uma criança de 3 anos, 2 anos, pega, destrói e fica por isso mesmo.
Então, só retomando aqui uma realidade da qual o senhor mencionou, vou chamar de você, viu? Vou tirar o senhor.
Fica tranquilo. Porque... Fica tranquilo.
Então, nós estamos dizendo que o Bruno manifestou agora uma das fases aí do seu desenvolvimento que não foram bem trabalhadas. Provavelmente, porque ele se manifestou como uma criança que realmente pega um objeto isso, e depois destrói e não sente remorso. Ou nós podemos dizer que o Bruno foi inserido a partir de uma sociedade que tem essas características doentia neste processo que chegou a desencadear na morte da sua amante?
Então, se a gente pegar um pouquinho da história de vida do Bruno, agora no pós-fama, ele sempre teve uma vida assim, digamos assim, desregrada. Porque a gente percebe a conduta dele... envolvido com prostituição, envolvida com um rapaz lá, o tal do Macarrão, que tem passagens pela polícia. Então a gente vai acompanhando esse estilo de vida dele, que leva a ele se inserir dentro desse grupo, onde as pessoas também têm essa característica de personalidade dele. Aí o que acontece? Uma vai se apoiando na outra. Então, se um tem maldade e outro também, então essa maldade ela vai se somando. ela vai tomando conta do grupo. Até que chega o ponto onde todos pensam de uma mesma forma e todos acham que executar, matar, estrangular, jogar pro cachorro, queimar o corpo, consumir com tudo, com a vida de um ser humano, é o melhor caminho naquele momento. Então tem toda uma questão ali de grupo, de personalidade, que uma vai se apoiando na outra, e eles acabam atuando dessa forma, porque eles não conseguem compreender, até compreendem, mas de uma forma muito sutil, de uma forma falsa, tá? Não como nós conseguimos compreender a verdadeira razão da sensibilidade, do amor, do afeto, de respeito ao próximo, eles não conseguem perceber isso. Então a questão do objeto é destruir. Então vamos destruir aquele objeto onde nós já brincamos, já fizemos de tudo que deveríamos ter feito, vamos destruir, chega, acabou. Eles acham que nada vai acontecer por ele, devido que é o poder, a onipotência, a manipulação, comprar as pessoas, comprar, articular. Então eles acham que isso não vai acontecer com ele. Aí eles se deparam, né, lá no extremo, com a lei. A lei é o que barra ele.
Ok, doutor Pedro.
Existe uma questão muito interessante. O senhor perguntou assim, né? Se isso é novo ou se isso é histórico.
Muito, isso.
Né? A minha percepção é que, assim, antigamente isso era muito mais frequente, era muito mais intenso. E eu vejo o papel da imprensa de uma forma positiva. Apesar de ter uma questão sensacionalista vincular notícia, fazer ibope, lógico, mas a partir do momento que se denuncia, que se divulga, que se coloca na mídia o certo e errado, que se coloca na mídia a questão de ética, a questão de moral, a questão de respeito, e se coloca que é uma barbaridade. Então, esse papel da mídia eu acho muito interessante. Olha, foi feito uma barbaridade. Foi feito um absurdo. Ou seja, isso já aconteceu muitas vezes no passado e não foi noticiado. Então agora a população está começando a perceber que, opa, eu posso denunciar uma barbaridade que acontece ao meu lado. Eu devo me não só me constranger, mas me sentir, como é que é a palavra, meu Deus?
Incomodado,
né? E aí eu jogo para um poder constituído como Ministério Público, polícia e a própria imprensa, né? Então acho que tem esse lado que nós estamos aprendendo a exercer uma democracia, né? A exercer a utilidade de um meio de comunicação.
Doutor Pedro, o senhor tocou em um caso interessante. Gostaria de comentar, doutor?
Fazer um gancho muito isso. Importante com as palavras do doutor Pedro Leopoldo. Realmente a mídia, ela tem contribuído muito, né? Ela acaba pegando os casos, apresentando os casos e querendo respostas. E a resposta a gente vai encontrar onde? Lá na lei, né? Vamos lembrar o caso dos Nardoni, né? Do juiz Sempranelli. Aquilo, para mim, no meu ponto de vista, foi uma lição de moral que ele fez. Ele foi vanglorizado, ele foi idolatrado por toda a população brasileira. Então ele fez o trabalho, ele fez simplesmente o trabalho dele ao pé da letra. E é isso que a mídia, né, como o doutor Pedro colocou, né, a mídia apresentou o lado ruim da coisa, e ela apresentou a solução da coisa. Então isso acaba nos confortando. Aí a gente acaba percebendo de uma forma geral que a lei existe, ainda existe, está sendo cumprida. E a mídia está fazendo o trabalho dela, juntando com as palavras do Dr. Pedro Leopoldo. Então a gente acaba ganhando.
Ok, esta questão é interessante, porque eu acho que agora entra uma outra coisa. Porque a própria mídia, que agora foi atrás do Bruno, né? Foi a mídia que fez o Bruno ser líder de uma nação rubro-negra que tem 50 milhões. E agora como é que fica para falar para esses 50 milhões de pessoas, sobretudo para as crianças que o tinham como modelo, né? Porque o que nós percebemos talvez é um disparate aqui entre aquilo que nós estamos falando, que é um papel bonito da mídia, depois o papel fez que ela faz, que é de colocar a pessoa lá em cima sem muitos critérios, que muitas vezes não se analisa. A gente sabe que no meio artístico tem gente que usa drogas das mais pesadas e está sendo apresentado como modelo, né? Tem outras pessoas que, enquanto não chega este escândalo, e muitas vezes no submundo o pessoal sabe e não fala, como é que dá para trabalhar essas duas coisas? Porque uma mesma realidade que coloca em cima, e depois ela presta um serviço que coloca embaixo, né? E agora para a questão do modelo para a população que foi criado, como é que fica?
Ricardo, me ajuda nessa.
Vou te ajudar.
O Fantástico apresentou uma questão que eu achei muito interessante, né? Que existem programas com psicólogos e especialistas na área, em que eles trabalham essa questão. Olha, nós estamos, né, nós entre aspas, né, estamos te dando um grande poder. Você recebeu um grande poder, uma grande fama. Como lidar com isso? Tudo que você fizer de agora em diante vai servir de exemplo. Eu sei que eles usaram quatro itens para trabalhar com este atleta profissional, com essas figuras que simplesmente explodem de um dia para o outro, né? Por quê? Porque eles estão percebendo exatamente isso, né? Então eles vão começar a fazer um trabalho preventivo. Então, por exemplo, o Zico já se manifestou, falou: gente, e o Zico falou a mesma coisa, nós somos um clube que temos muita influência, o que que nós vamos falar para essas crianças, né? Eu vou colocar dentro de um clube três pessoas que tiveram envolvimento com polícia. Então foi uma coisa muito séria que o Zico falou, e isso que o senhor está colocando, né? Então eu entendo que o trabalho tem que ser preventivo, né? E lógico, este clube, estes elementos de marketing, né, que divulgam o nome de uma forma muito intensa da noite por dia, eles vão ter que ter algum mecanismo de analisar melhor, investigar melhor, porque até que ponto vale a pena, aí falando de dinheiro pura e simplesmente, até que ponto vale a pena ter uma pessoa que hoje traz, que eleva o nome do clube e amanhã suja o nome do clube. E nós sabemos que uma notícia ruim ela se vincula e se divulga muito mais fácil do que uma notícia boa, né? Então, estes clubes, esses elementos de mídia que elevam uma pessoa, eles vão ter necessariamente que estudar um pouco mais o caráter, estudar um pouco mais a vida pessoal, né? Porque senão eles vão criar mais problemas para si.
Doutor Ricardo, olha, você assiste a Vida Alheia, aquele programa que tem na Globo dia de quinta-feira? É o único programa da Globo que eu assisto, além do Jornal Nacional. Mas eu acho super interessante, eu não perco por nada. Porque está dentro do contexto, estou lhe perguntando porque está dentro desse contexto aqui.
Sinceramente, eu assisti muito pouco a Vida Alheia. Mas eu tô pensando aqui no que o Dr. Pedro Leopoldo estava fazendo, e eu estou associando aqui algumas palavras. E a sua pergunta foi muito interessante, que me fez pensar ainda algo que eu não havia pensado com tanta profundidade. Gente, que confusão deve causar na cabeça aí das crianças, dos adolescentes, que idolatraram esse Bruno, que foram lá comprar camiseta, bandeira, foto, pregaram pôster dentro do quarto e fala-se o nome dele, querem ser ele, e de repente a imagem dele é alterada radicalmente. Como é que fica? Tudo aquilo que nós introjetamos, que nós almejamos, que nós desejamos ser, torcer, como é que fica na cabeça dessas crianças, desses jovens? Eu acredito que deve ficar uma coisa tão confusa, de saber que aquela pessoa que você idolatrou, que você investiu, que você teve sentimento, que você torceu, que você desejou tudo de bom para aquela pessoa, para o seu time, ele fez gol, as crianças, os adolescentes torcem, enfim, todo mundo torce, quem é da, a nação rubro-negra. E como é que fica depois disso tudo? Saber, né, que houve uma inversão em tudo aquilo que você investiu. Uma confusão muito intensa. Como fica o discernimento? Como que fica o entendimento? Como que isso vai se processar dentro da cabeça das crianças, do jovem, dos adultos também? Como que fica isso? É uma coisa muito interessante. Eu acredito que fica uma confusão muito grande. E o que fazer, doutor Pedro Leopoldo? O que, que os psiquiatras, os psicólogos, os assistentes sociais...
O que fazer, padre?
O que fazer, né?
Pois
mas,
é.
Mas eu tô pensando aqui numa coisa que você falou. Eu acho que os clubes, eu vou usar a expressão, eles tinham que peneirar, né? Peneirar quem que eles vão contratar, fazer uma investigação sobre histórico de vida, caráter... Para que isso não aconteça, porque isso fere, realmente fere uma nação. E as pessoas mais feridas, que mais sentiram essa dor, são as pessoas que se dedicaram, que investiram, que foi aquilo que eu disse, que compraram pôster, torceram, compraram camiseta, desejaram bem naquela pessoa, são as pessoas que mais sofreram pelo fato de ter mais investido de uma forma afetivamente.
Agora, esse caso não é um caso isolado. A gente não sabia, por exemplo, do passado do Ronaldinho e do Ronaldo como pessoas que tinham algumas... Parece que não tinha nada no passado. Depois nós vimos, depois da fama, algumas manifestações tristes, né? Uhum. Teve aquele caso do Ronaldinho de ordem aí moral sexual, que nós conhecemos com a questão de um travesti. Não estou falando aqui porque é travesti ou não, né? Uhum. Mas pelo jeito que a coisa aconteceu e ele negando, dizendo que não... Depois tivemos alguns casos de insubordinações do Ronaldinho e que não foram levados para a Copa, porque o Dunga alegou isso e o povo caiu em cima. Parece que também nós gostamos assim, não importa o que ele faz, se ele fizer gol, nesse caso específico. Então parece que a sociedade dá um aval também, né? Assim, na Bahia se tinha uma expressão assim em relação aos políticos, rouba, mas faz. Parece que em outras instâncias, nós estamos falando de questão de jogadores, mas podemos partir para outras instâncias. Em outras instâncias também parece que a população se assusta quando chega na mídia desse jeito, mas se for passando um pouquinho devagar, o pessoal vai deixando, vai se tornando conivente com a situação. Eu estou certo ou estou falando alguma besteira?
Eu entendo que isso está ligado à maturidade de uma população, de uma nação, né? Uma nação, acho que esse conceito de nação aí é muito interessante. A maturidade de uma nação com relação não só a seus direitos, mas com relação à sua moral e à sua ética. Ou seja, essa população elege políticos corruptos, ineficazes, incompetentes, né? E mafiosos. Por quê? Porque ela está identificada ainda, né? Então essa nação está identificada com esse artista, com esse astro que, entre aspas, rouba, mas faz, né? Ou seja, ele comete delitos, mas ele faz uma coisa bonitinha. O político
corrupto
promove uma dentadura, uma cesta básica e não faz mais nada, né? A saúde está na situação que está, a educação está terrível, as estradas não se fala e a população não se mobiliza. Por quê? Porque ela não tem maturidade ainda, né? Não é uma população que tem uma visão crítica a respeito dos seus direitos, mas principalmente a respeito de ética, de moral. Os valores da nação ainda são imaturos. Somos crianças nesse aspecto ainda. Então, eu entendo que nós temos que amadurecer, né? Amadurecer moralmente, amadurecer eticamente, amadurecer criticamente.
Exato. Doutor Ricardo, a gente poderia talvez falar se tem um caminho assim para esse amadurecimento. Onde é que a gente pode começar? Na escola, na família, vocês como profissionais, eu como padre, onde é que a gente pode começar a botar o dedo na ferida? Porque o doutor Pedro ressaltou no começo que esses problemas existiram, agora estão sendo revelados, né? Aliás, talvez muita gente não saiba, mas a história da Chapeuzinho Vermelho é uma história contada para lembrar que havia agressão por pedofilia do pai em relação às filhas, né? Que o pessoal pedagogicamente contava de forma lúdica, etc, etc. Então essa história existe em termos de violência, em termos de mau caráter, em termos de comportamento desviado desde muito antigamente, né? Hoje, como é que a gente pode começar a mexer nessas feridas, assim, você como psicólogo?
Bom, em minha experiência profissional, eu não sei se o Pedro, se ele trabalhou com saúde pública. Eu trabalhei com saúde pública 2 anos e meio em outra cidade. Então, eu tive todo o acesso ali à questão de médicos, de profissionais psicólogos, de profissionais de outra área, que depende do sustento da saúde pública. Na verdade, é uma decepção muito grande, porque a gente tem uma imagem, a gente cria uma realidade falsa. Porque quando a gente está inserido nesse meio, a gente vê o verdadeiro caos que é. Ou seja, é todo mundo querendo fazer muita coisa e todo mundo também não querendo fazer nada. Ou seja, aí não ocorre a mudança. O que eu posso dizer para vocês, ouvintes? Eu acredito, sob meu ponto de vista, que falta uma rigidez, que falta uma coisa muito sólida a nível de organização e cobrança, porque faz, mas não cobra. Aí a pessoa que não é cobrada relaxa, estou falando em saúde pública, tá? Aí vai entrando nesse caos que nós temos aí hoje em dia. Então, para mim, o que falta é cobrança rígida de resultados verdadeiros, com profissionais qualificados.
Podemos ir para um breve intervalo, já retornamos com o programa Ponto de Vista, tratando esse tema, e você pode participar pelos telefones 3411-6995, 3451-5900, ou enviando o torpedo para 84599012. Até daqui a pouco.
Acesse nossa página www.radiocoração.org e deixe o seu recado.